Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quarta-feira, 20 de maio de 2026, começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 16h às 16h30, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção e a direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Hoje, o presidente Lula assinou um conjunto de projetos de lei e decretos voltados à ampliação da proteção das mulheres, ao fortalecimento dos mecanismos de responsabilização de agressores e ao reforço da segurança digital no Brasil. Os atos foram assinados durante a cerimônia de 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio no Palácio do Planalto. Esse Pacto Nacional já resultou em 5 mil prisões de agressores em todo o país. Uma das ações foi a Operação Mulher Segura e o Alerta Lilás, com a atuação integrada das forças policiais. Entre os casos registrados, destacam-se 230 prisões por estupro, além de flagrantes e descumprimentos de medidas protetivas. Os estados com maior número de flagrantes foram Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. O presidente do STF, Edson Fachin, apresentou os resultados da atuação do tribunal na implementação do pacto nestes 100 dias.
A primeira frente de atuação foi a aceleração da resposta judicial, como aqui já foi muito bem enfatizado e realçado, que os resultados que já alcançamos nos permitem asseverar que neste momento, diminuindo muito o prazo anterior, mais de 50% das decisões são proferidas no mesmo dia do requerimento e muitas delas levam o lapso temporal máximo de 48 horas para serem protegidas. Além disso, avançamos no projeto Aliança Lilás, que tem como fim promover a interoperabilidade entre justiça e segurança pública.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, listou as matérias de proteção às mulheres aprovadas no plenário.
Nos últimos meses, a Câmara deu passos decisivos ao aprovar outras matérias que viraram lei. Cito como exemplo o uso da tornozeleira eletrônica por agressores e a tipificação da violência vicária e do vicaricídio, combatendo a crueldade que atinge a mulher por meio dos seus filhos. Nós aprovamos, presidente, a obrigatoriedade, Janja, da divulgação do Ligue 180 em notícias e informações sobre violência contra a mulher. Aprovamos também, ministro Fachin, o protocolo penal para casos de estupro. Aprovamos o aumento das penas para lesão corporal praticada em razão do gênero. Aprovamos o uso de spray de pimenta para a autodefesa das mulheres. E a obrigatoriedade de campanhas permanentes de conscientização e prevenção da violência contra a mulher.
O presidente Lula disse que é preciso dar continuidade a essas ações. Ele destacou que a união do Executivo, Legislativo e Judiciário em 100 dias fez o Brasil avançar um século na defesa das mulheres.
O que nós estamos provando aqui é que o silêncio e a omissão não ajudam. O que nós estamos percebendo aqui é que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar. E quando a gente diz que o problema não é só da mulher que é vítima ou da menina que é vítima, mas o problema é da sociedade, o problema é dos parentes, o problema é dos vizinhos, o problema é da comunidade. Todo mundo tem que se sentir agredido quando uma mulher é agredida. Todo mundo tem que se sentir violentado quando uma menina de 12 anos é violentada. Todo mundo precisa trazer para si a responsabilidade de que a luta não é dos outros, a luta não é dela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano.
Fique por dentro da agenda e dos áudios do presidente Lula no nosso portal radiogov.ebc.com.br. E vamos falar agora do novo PAC. Mais de R$1 bilhão são liberados para renovar a frota de ônibus no país. Notícia com Cláudio Mário Carvalho.
O Ministério da Cidade seleciona novas propostas do novo PAC Mobilidade Urbana e destina cerca de R$1 bilhão e 160 milhões para a renovação da frota do transporte público coletivo em várias regiões do país. Os recursos financiam a compra de 727 novos ônibus para melhorar a qualidade do serviço oferecido à população. Os investimentos contemplam cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraná. Entre os destaques estão São José dos Campos, com 400 ônibus elétricos, e municípios da região metropolitana do Recife, que recebem mais de 120 novos veículos do modelo Euro 6, com menor emissão de poluentes. Além de modernizar o transporte coletivo, a iniciativa busca fortalecer a agenda ambiental ao priorizar ônibus mais eficientes e menos poluentes. O programa também amplia conforto, acessibilidade e segurança para os passageiros dentro da proposta do novo PAC de investir em cidades mais sustentáveis e mobilidade urbana de melhor qualidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
O Brasil supera 100 mil certificados fitossanitários eletrônicos emitidos. José Carlos Andrade.
O Ministério da Agricultura e Pecuária alcançou a marca de mais de 100 mil certificados fitossanitários eletrônicos emitidos pelo sistema EFITO. A ferramenta digital é usada para facilitar e agilizar as exportações brasileiras de produtos de origem vegetal, substituindo documentos físicos por certificados eletrônicos. Segundo o Ministério, o sistema já foi utilizado por mais de 31 mil empresas exportadoras e atende operações em 130 países. Manga, mamão e melão lideram a lista de produtos certificados. As frutas frescas representam mais de 60% das emissões. Os principais destinos são os Países Baixos, Espanha, Reino Unido, Portugal e China. O EFITO foi desenvolvido pela Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais e busca ampliar a segurança, a rastreabilidade e a rapidez no comércio internacional. O transporte marítimo concentra a maior parte das operações, seguido pelo modal aéreo, usado principalmente para produtos frescos com menor tempo de armazenamento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Vai viajar para a Copa do Mundo? Tá bem, hein? Mas olha, vacine-se antes contra o sarampo. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Vamos saber mais com Dilson Santa Fé.
Com a proximidade da Copa do Mundo da FIFA de 2026, o Ministério da Saúde reforça a orientação para que viajantes brasileiros se vacinem contra o sarampo antes do embarque. A medida busca ampliar a proteção diante dos surtos registrados nos Estados Unidos, México e Canadá, países que vão sediar a competição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 7 em cada 10 casos da doença nas Américas estão nesses 3 países. O Ministério alerta que o sarampo é uma doença infecciosa grave e de alta transmissão. Pode causar complicações como pneumonia e encefalite. A vacina está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS, para crianças, adolescentes e adultos. Crianças de 6 a 11 meses devem receber a dose zero. Pessoas de 1 a 29 anos precisam de 2 doses. Já adultos de 30 a 59 anos devem tomar 1 dose. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 38 casos importados de sarampo em 2025, envolvendo turistas e brasileiros que viajaram para a América do Norte. Além da proteção individual, A vacinação ajuda a evitar a volta da circulação da doença no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 21 de maio de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser de céu encoberto. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 90 a 30%. Em Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, a comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 50%. Região Nordeste. Recife, em Pernambuco, vai ter uma quinta-feira com céu claro. A temperatura marca mínima de 23 graus e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. Em Natal, Rio Grande do Norte, a previsão é de céu claro durante todo o dia. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Norte. Em Rio Branco, Acre, o dia vai ser de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 90 a 70%. Em Boa Vista, Roraima, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 98 a 70%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 80%. Tombos, Minas Gerais, festeja aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, o dia vai ser de céu encoberto. Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 15 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 60%. Torres, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com céu claro e parcialmente nublado, mas existe a possibilidade de geada pela manhã. Os termômetros registram mínima de 9 e máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 21 de maio de 2026. Com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 21. Aliás, amanhã é dia do abraço, dia 21. Um alô aí para os nossos ouvintes de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, Tombos em Minas Gerais e Torres no Rio Grande do Sul, que sopram as velhinhas amanhã. Vamos dar uma conferida aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo do Brasil está chegando aí na sua cidade. Nossa Senhora do Livramento é conhecida como berço da cultura mato-grossense. Possui ricas tradições folclóricas, religiosas e um forte apelo histórico. Não tem movimentação do Fungetur Pular esse ano, mas tem Plano Safra. Contratos firmados aí já nesse início de 2026, 9 contratos, só lá em Nossa Senhora do Livramento, R$3.700.000 de crédito concedido. Tombos, em Minas Gerais, fica na Zona da Mata. A cidade é famosa por abrigar a imponente cachoeira de Tombos. Também não há investimentos por lá este ano com o Fungetur. A estrutura turística está funcionando, mas lá tem gente precisando de ajuda do governo do Brasil para sobreviver. É o Bolsa Família. São 974 famílias beneficiárias que recebem, em média, R$ 658 por mês no Bolsa Família para Tombos. E Torres, no Rio Grande do Sul, a praia mais famosa do estado, destaca-se aí por suas impressionantes falésias à beira-mar e o Parque da Guarita. Conta com excelente infraestrutura turística e vai melhorar, porque tem duas operações do Fungetur, o Fundo Geral do Turismo, lá em Torres, com crédito de R$ 900.000 só nesse início de 2026 para Torres, com verba aí do governo do Brasil. Você também pode saber como o governo está chegando aí na sua cidade. É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h15.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele destacou as ações realizadas para a queda na fila do INSS. Vamos ouvir.
Isso é uma exigência e é um compromisso do presidente Lula. E agora nós estamos fazendo, o governo todo se mobilizou, a Casa Civil coordena isso desde o começo do ano para que a gente possa fazer não digo um mutirão, mas um esforço concentrado do governo para identificar quais são os gargalos, onde é que está travando, para que a gente possa fazer essa redução definitivamente. A gente fez o ateste médico, que é um atestado médico por documentos. Então, os documentos do médico assistente, do médico do SUS, que recebeu na UPA aquele pé quebrado e tem uma radiografia, aquilo... por via documental, pelos documentos, você entra no meu INSS e você já consegue o atestado sem precisar passar pela perícia. Em pouquíssimos casos, a perícia é necessária. Então, isso está agilizando muito o processo. Então, nós temos os mutirões, nós temos o ateste médico qualificado, que é essa nova modalidade de ateste médico que está sendo muito mais eficiente, e nós temos a entrada dos 500 peritos que nós contratamos no ano passado. Eles foram contratados, foi feito concurso, eles tomaram posse, estavam pegando o ritmo ali no segundo semestre do ano passado, agora já estão em velocidade de cruzeiro. Tudo isso junto confluiu para esse grande esforço e nós fizemos, para você ter uma ideia, 890 mil concessões, não é atendimento. Foram concedidos benefícios no mês de março de 890 mil, um recorde histórico. Então essa conversa, não, o INSS está indeferindo em massa. Não, o INSS tem um programa que é para, quanto mais o servidor nega benefício, mais ele ganha pontuação. Nada disso é verdade, isso é tudo fake news. Na verdade, o governo nunca concedeu tanto como está concedendo agora. E são números impressionantes. Por exemplo, em 2023 foram 5 milhões e 200 mil benefícios concedidos no ano todo.
Certo.
Em 2025 foram 7 milhões e 600 mil, 2 milhões e 400 mil benefícios a mais. Então são números superlativos, gigantescos. O nosso desafio, a nossa tarefa é deixar essa fila abaixo de 1 milhão e 300, ou seja, 1 milhão e 300 é só o fluxo do mês, e abaixo dos 45 dias. Estamos avançando bem. Eu estou querendo zerar essa fila até o final desse ano. Esse é o compromisso com o presidente e do presidente com o Brasil.
E o ministro também falou sobre os descontos associativos não autorizados.
Primeiro, eu quero lhe dizer o seguinte: não foi a fraude do INSS, tá? A fraude foi contra o INSS. Em primeiro lugar, nós fizemos o ressarcimento de mais de 4 milhões e meio de pensionistas e aposentados. Nunca na história do Brasil aconteceu isso, o governo devolvendo o dinheiro, procurando as pessoas. Eu me lembro, um dia eu estava no gabinete e o presidente ligou e disse: como é que estão os números do ressarcimento, da devolução do dinheiro? E esse presidente, estamos com tantos por cento. Ele falou: é pouco, é muito pouco, pare tudo e vá dar entrevista, vá dizer ao povo que nós estamos com dinheiro, nós queremos devolver, que isso é uma autodeclaração. A pessoa tem que procurar o governo através de todos os mecanismos, né? 135, meu INSS, agência dos Correios, para dizer: olha, eu fui descontado, não autorizei esse desconto e quero receber de volta. Então tem que ser uma coisa de autodeclaração. Então faça propaganda disso. E assim eu passei umas semanas só cuidando de fazer propaganda, dando entrevista a todos os portais, rádios de todo o Brasil. E onde eu ando, faço essa propaganda e estou fazendo aqui. Até o dia 20 de junho, você que não verificou ainda se foi descontado ou não, entre no meu INSS ou então vá numa agência dos Correios e diga: olha, bota meu número do benefício aí, vê se eu tive algum desconto. Se teve desconto e não foi autorizado, você recebe tudo de volta, corrigido pelo IPCA em parcela única, e o governo tem dinheiro e quer pagar, tá bom? Então, isso é o que é o recado do dia de hoje para quem sofreu descontos associativos. Depois dizer que isso não acontece mais, tá? Porque, primeiro, os descontos associativos foram proibidos, acabou. Então, não começou no governo do presidente Lula, mas foi o governo do presidente Lula que pôs fim aos descontos, desnudou isso para a sociedade, fez com que o povo soubesse disso que acontecia lá desde 2017, 2018, aumentou muito em 19 a 22. O nosso governo, com a transparência e a liberdade dos órgãos de controle da Polícia Federal e da CGU, encontraram a fraude e extinguiram a fraude. Então, a gente conseguiu estancar isso. Agora, a gente colocou mecanismos de controle muito mais difíceis, travas através de biometria, para ter acesso aos servidores, aos aposentados e pensionistas, de forma a impedir que fraudes de outra natureza possam acontecer. Desconto associativo, esse acabou definitivamente. Então, mas, por exemplo, para o crédito consignado, a gente implementou várias etapas de biometria, que hoje alguns reclamam nas minhas redes sociais. Não, mas está difícil demais, agora a gente tem que fazer biometria. Nós só temos duas alternativas. Ou a gente facilita e acaba com a biometria e fica sujeito a fraudes, ou a gente restringe o acesso e aí fica um pouco mais difícil para o aposentado pensionista, mas garante que não haja fraudes, e é esse o objetivo que a gente tem, de dar maior segurança.
Rony Queiroz destacou ainda a pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus.
Existe um número aproximado de 1.800 crianças constatadas com microcefalia, mas existe um número de mais de 3 mil pessoas pedindo para receber esse valor. O que acontece? Normalmente são pessoas que não se encaixam ou não se enquadram no diagnóstico do Zika vírus. São crianças que têm alguma deficiência, são famílias que necessitam, a gente reconhece isso, mas esse caso do Zika vírus, da microcefalia, é específico para aquele diagnóstico daquela doença. Então, eu posso dizer o seguinte: as associações são muito organizadas, nós temos contato com as principais do Brasil, são lutadoras que passaram aí 10 anos, além de cuidando dos filhos, lutando por esse direito. Eu reconheço isso e parabenizo. E digo que o seguinte: a grande maioria está recebendo, já foi resolvido. Alguns poucos casos dependem, mas são casos pontuais, de um diagnóstico melhor, de um documento que não foi fornecido, mas a grande maioria recebeu. Agora, existe um contingente que, infelizmente, não se enquadra na característica que a lei determina. Então, nesses casos, a gente não pode fazer nada, porque tem uma regra do SUS que tem que ser seguida, e tem uma tabela, tem um procedimento que tem que ser atendido. E isso a gente não pode contrariar. Por mim, o meu desejo, eu costumo dizer, eu sou o cara da proteção social. Por mim, eu juntava essas 3 mil e dizia, então vamos considerar que está todo mundo com microcefalia, vamos dar essa pensão a todo mundo. Porém, existe um regramento que a gente tem que seguir, mas eu posso dizer que o desejo do Ministério é pagar a todo mundo a pensão vitalícia e a indenização no valor que foi estabelecido. Procure as associações, entre na internet, porque as associações podem dar todos os encaminhamentos, fazer todos os encaminhamentos, as informações, que eles já têm muita experiência e têm contato direto com o nosso Ministério.
Por fim, o ministro explicou como funciona a perícia conectada. Vamos ouvir mais esse trecho.
O que é que nós estamos fazendo? Com tecnologia, nós implementamos a perícia conectada. O que é que significa? A gente já teve mais de 6 mil peritos médicos federais. Hoje a gente tem pouco mais de 3 mil, ou seja, nós temos metade do contingente. Como a gente não tem perito para colocar em todas as cidades, o que é que a gente faz? A gente põe nas agências do INSS salas de perícia para fazer a perícia por telemedicina. Então a gente põe uma rede de Wi-Fi, coloca um computador ali e faz uma distribuição. Qualquer perito do Brasil, pode estar no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, que ele tiver desocupado, ele, naquele momento, tem uma randomização, quer dizer, tem um processo de distribuição, e ele atende a pessoa em qualquer lugar do Brasil. Então, uma pessoa pode ser atendida lá num breve barco, que é aquela agência flutuante, lá no interior do Amazonas, pelo médico do Rio de Janeiro, lá do centro de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil. Então, isso está agilizando muito. Nós já temos 700 salas de perícia espalhadas nas agências do INSS hoje, e a gente está ampliando isso. Então, se tem uma cidade aí, por exemplo, pertinho de Santarém, que não tem perito médico federal, no lugar do prefeito ligar para mim e dizer que quer um médico perito, que eu não vou poder atender,
certo,
eu posso levar uma sala de teleperícia para a agência do INSS e a partir daí a gente faz o agendamento e faz a perícia. Em 96% dos casos, a perícia, através de vídeo, ela resolve. Nos outros 4%, na verdade, tem que fazer a perícia presencialmente. Mas isso tem agilizado muito o nosso trabalho, tem sido um sucesso e a tecnologia fazendo com que a perícia possa chegar mais longe e a mais pessoas.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, no programa Bom Dia Ministro, de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Atenção, beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social NIS, terminado em 4. A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento amanhã, quinta-feira. Vamos ouvir no Boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 21, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 4. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Já está disponível a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, de 2026. Mas atenção, os detentores de propriedades ou posses devem ficar atentos às tentativas de golpes. O INCRA não envia o certificado por e-mail e nem por aplicativo de mensagens. O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural também não é encaminhado pelos Correios. O acesso ao documento que comprova a regularidade da área no Sistema Nacional de Cadastro Rural pode ser feito por meio do banner no portal do INCRA, pelo endereço gov.br/incra/pt-br ou pelo site sncr.serpro.gov.br/ccir/emissão. O MEC inicia o pagamento do Bolsa Permanência Mais Médicos. A primeira etapa atende cerca de 1.400 estudantes de medicina em situação de vulnerabilidade social. A informação com Luciano Barroso.
O Ministério da Educação, MEC, começou o pagamento das primeiras bolsas do programa Bolsa Permanência Mais Médicos. Nesta etapa, 1.400 estudantes de medicina recebem duas parcelas, referente aos meses de março e abril. São 2.800 bolsas com valor mensal de R$ 700. O programa atende alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica vinculados ao programa Mais Médicos. Segundo o MEC, a iniciativa busca ajudar na permanência desses estudantes no curso, principalmente em regiões afastadas dos grandes centros urbanos e com dificuldade de acesso a serviços de saúde. A previsão do Ministério é ampliar o número de beneficiados para mais de 1.500 estudantes ainda neste ano, com investimento de R$ 13.300.000. Os pagamentos são feitos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de preferência por meio de poupança social digital. O MEC também realiza, nesta quarta-feira, dia 20, um webinário para explicar as regras e o funcionamento do programa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. E diga aí, ministro.
Alô, ouvintes da Rádio Gov. Aqui quem fala é Volney Queiroz, ministro da Previdência Social do Brasil e do presidente Lula. E eu quero pedir a música Moça Bonita, do pernambucano Geraldo Azevedo, 81 anos de sucesso. Dá pra gente ouvir?
Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E depois desse clássico aí do Geraldo Azevedo, chegamos ao fim do nosso Assunto Federal. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã, das 4 às 4:30 da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.